Bom, em 2026, a equipe de um documentário entrou na casa de um dos, tipo, maiores ídolos da história do futebol brasileiro. E eles estavam esperando encontrar o óbvio, né?
Aquelas coisas de sempre.
Exato, sabe? Aquelas chuteiras banhadas a ouro, faixas de campeão intactas, talvez um cofre cheio de medalhas reluzentes. Mas, surpreendentemente, o artefato mais valioso que eles descobriram lá dentro não brilhava.
Longe disso, né?
Pois é. Na verdade, era um caderno de papel barato, tipo capa comum, que guardava um segredo impressionante. Um registro super meticuloso dos piores fracassos desse ídolo.
Nossa, isso é muito forte.
É a partir dessa imagem que a gente começa o nosso mergulho profundo de hoje. A missão aqui é desvendar como o ato de documentar a própria jornada, especialmente as partes feias e difíceis, sabe, pode ser o maior atalho para a evolução real.
O que fascinou isso aqui é que esse achado, ele destrói aquela ilusão que a gente tem sobre o sucesso.
Sim, aquela coisa romantizada.
Exatamente. Nós temos muito essa tendência de olhar para grandes figuras públicas e achar que a trajetória deles foi, sei lá, uma linha reta, né, desenhada por engenheiros esportivos desde a infância, sem nenhum tropeço.
Como se nascessem prontos.
Isso. Mas esse caderno prova o contrário. Ele revela o mecanismo interno de como a genialidade lida com o erro em tempo real. E eu sou suspeita para falar, mas acho isso incrível.
Com certeza. E o nosso mapa para explorar esse mecanismo hoje é um artigo que foi publicado recentemente, em 19 de julho de 2026. Ele foi escrito pelo William Nogueira.
Ah, o fundador do Carreira ED, certo.
Ele mesmo. O texto se chama O Caderno do Zico, a lição de currículo esportivo que todo pai deveria aprender. A gente vai mergulhar na origem desse caderno durante as filmagens do documentário O Zico, o Samurai de Quintino.
Dirigido pelo João Weiner, né?
Isso. Mas olha, antes da gente entrar na filosofia da coisa, a cena dessa descoberta precisa ser pintada para quem está ouvindo a gente. A equipe chega lá na casa dele e as portas de um verdadeiro museu pessoal se abrem.
É, e a escala do que foi preservado nessa casa é um testamento sobre a importância da memória. O artigo lista caixas e mais caixas de fitas VHS, rolos de filmes em Super 8.
Que é Super 8? Isso é super frágil.
Muito. São mídias que exigem um cuidado climático absurdo para não se desintegrarem com o tempo. E estava tudo lá, desde os incontáveis troféus e medalhas até relíquias têxteis. Tipo a camisa histórica do Mundial de Clubes de 1981, quando o Flamengo venceu lá no Japão.
Caramba. E o que me chama muita atenção nesse ponto do artigo é que o autor ele faz questão de dar o crédito de todo esse acervo monumental não ao Zico, mas à esposa dele, a Sandra.
Ah, sim, o trabalho invisível, né?
Perfeito. Ela foi a arquivista não oficial dessa história por décadas. E isso levanta um ponto muito legal sobre como o legado, na imensa maioria das vezes, é sustentado por um trabalho nos bastidores que ninguém vê.
Sem dúvida.
Porque a memória humana falha, né? A gente mistura as datas, esquece quem nos deu qual camisa. O trabalho de catalogação dela transformou o que seriam apenas lembranças na cabeça do Zico em um patrimônio histórico tangível para o documentário.
E o papel dela ilustra que documentar uma carreira é uma disciplina, não é algo que acontece por acaso. E é bem no meio desse ambiente altamente disciplinado e organizado pela Sandra que a equipe de filmagem se depara com o tal caderno.
O famoso caderno.
Sim, um objeto rudimentar, totalmente analógico, onde o próprio Zico, após as partidas, sentava e escrevia à mão os detalhes do que tinha acabado de acontecer em campo.
Cara, eu fiquei pensando muito sobre qual seria o equivalente moderno ou até histórico desse caderno. Inicialmente eu pensei num diário de bordo de um navegador antigo, sabe?
Ah, faz sentido.
Mas lendo o artigo com calma, a melhor analogia parece ser a caixa preta de um avião.
Nossa, total.
Porque, pensa bem, a caixa preta não é projetada para celebrar quando o avião faz um pouso suave com os passageiros aplaudindo. Ela não está lá para isso.
Não, ela tá lá pro pior cenário.
Exato. Ela existe especificamente para registrar a turbulência, as falhas de motor, as anomalias do sistema, tudo isso para que os engenheiros possam entender o que deu errado e garantir que a aeronave voe melhor no dia seguinte. E é aqui que a história fica meio perturbadora.
É verdade.
Porque a gente estava falando do Zico, né? O maior jogador do país, o camisa 10 que simplesmente lotava o Maracanã. Ninguém obrigava esse cara a escrever nada, mas o conteúdo dessa caixa preta revela que ele não estava ali massageando o próprio ego.
É, e se conectarmos isso com um panorama maior, a análise do conteúdo dessas páginas muda tudo o que se espera de um ídolo.
Completamente.
O texto relata que ele anotava as grandes vitórias, claro, mas o registro não parava por aí, que é o que a gente faria, né? Havia um detalhamento super frio das derrotas amargas, havia os registros dos empates entediantes em que o time não produzia nada.
Ah, aqueles 0-0 terríveis.
Isso! Havia documentação dos jogos em que ele não conseguiu marcar um gol sequer. O artigo destaca, inclusive, o momento mais impressionante de todos. O fatídico e doloroso pênalti perdido na Copa do Mundo de 1986 contra a França. Tá lá.
Meu Deus!
Registrado pela mão do próprio homem que estava no epicentro daquele trauma nacional.
Olha aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque isso me gera um conflito imenso. A lógica natural do nosso cérebro é o viés de positividade sobre nós mesmos, né? A gente quer varrer o fracasso para debaixo do tapete.
Com certeza. A gente quer esquecer o mais rápido possível.
E se a gente trouxer isso para a realidade de hoje, onde o artigo foca muito na formação de atletas de base? Imagina só, se tem uma criança lá de 10 anos e ela é instruída a anotar toda vez que erra um passe decisivo ou perde um jogo importante, isso não é perigoso?
É uma preocupação válida.
Porque qual é o mecanismo psicológico que impede que essa criança, ao ler os próprios fracassos ali no papel, não desenvolva um complexo de inferioridade e simplesmente, sei lá, desista do esporte? Porque focar no pênalti perdido não destrói a confiança de alguém.
Então, a resposta está na diferença entre internalizar a falha e externalizar a falha. O mecanismo psicológico que o artigo indiretamente toca aqui é a terceirização cognitiva.
Terceirização cognitiva? Como assim?
É assim. Quando mantemos uma falha dolorosa apenas na mente, ela se mistura com as nossas emoções e com a nossa identidade. O pensamento vira um tipo, eu sou um fracasso.
Ah, entendi. Fica muito pessoal.
Exato, fica pesado. Mas quando o Zico sentava para escrever sobre o pênalti perdido, o ato de colocar a tinta no papel transformava aquele trauma emocional em um dado objetivo, em informação.
Virava um fato isolado.
Isso, a falha deixava de ser uma falha de caráter e passava a ser apenas uma variável que aconteceu, sei lá, às 3 da tarde num domingo lá no México.
Então, o ato de escrever funciona tipo como um filtro de objetividade. Tira o peso emocional e deixa só o que importa para a correção de rota.
Perfeito. E eu preciso adicionar que isso também constrói o que os psicólogos chamam de mentalidade de crescimento. O autor do texto bate forte na crítica aos melhores momentos que infestam as redes sociais hoje em dia.
Ah, os famosos highlight reels, né?
Isso, esse reels constante no Instagram, no TikTok, onde os garotos só postam os golaços e os dribles perfeitos. Isso cria uma expectativa tóxica de perfeição ininterrupta que não existe.
Ninguém é perfeito o tempo todo.
Nem o Zico era. Um verdadeiro currículo esportivo ou de vida mesmo não é um panfleto publicitário. Quando clubes ou olheiros analisam um jogador, ou até quando empresas analisam um profissional, a métrica de ouro não é quantas vezes a pessoa acertou quando tudo estava fácil.
Porque quando está fácil, qualquer um faz.
Exatamente. A verdadeira métrica é como ela reagiu imediatamente após o erro. O caderno do Zico era um mapa de navegação real, e mapas precisam mostrar os abismos e os recifes perigosos. Caso contrário, não servem para guiar ninguém.
E nossa, essa vulnerabilidade é libertadora, porque desmistifica o sucesso para quem nos ouve agora. Quando a gente lida com um projeto que não deu certo, ou tipo uma tentativa frustrada numa nova carreira, a tendência é achar que a nossa trajetória tá arruinada.
Uhum, que acabou tudo ali.
Só porque não se parece com a timeline maculada de alguém na internet. Mas o artigo nos mostra o ídolo máximo do futebol brasileiro encarando a própria vulnerabilidade com a mesma seriedade com que ele encarava a glória.
Ele documentava para não repetir o erro.
E para entender que o tropeço faz parte do tecido da carreira.
É o que nos empurra para um gargalo logístico muito interessante que o texto do William Mogueira levanta.
Qual seria?
Porque a filosofia do papel e caneta funcionava maravilhosamente bem para o Zico lá nos anos 80, né? Era um esporte com menos métricas, menos distrações. Só que a realidade atual do esporte de base e do mundo em geral é ultra competitiva e totalmente movida a dados.
Sim, tudo é número hoje em dia.
E o autor questiona justamente a viabilidade de manter essa prática estritamente no meio físico hoje em dia.
Olha, só para deixar muito claro para quem está acompanhando o nosso papo, o William Nogueira, que é o autor do artigo, é o fundador da Carreira ID, que é uma plataforma digital para currículos esportivos.
Importante dar esse contexto.
Sim, então a gente precisa ler essa transição do analógico para o digital sabendo que ele tem um interesse direto na solução que ele está propondo. Nós não estamos aqui para endossar a plataforma comercialmente ou fazer propaganda, mas a tese que ele apresenta sobre a fragilidade dos dados físicos é um fenômeno real.
É, o argumento dele sobre os perigos de depender do papel faz muito sentido lógico.
É, não dá para negar.
A vulnerabilidade física de um caderno hoje é um risco inaceitável para a construção de um histórico longo. O artigo é super pragmático nisso. Um pedaço de papel na mochila de um atleta de base pode ser facilmente esquecido no ônibus voltando do treino.
Ou garrafa de água abre na mochila.
Nossa, sim. Pode ser encharcado por uma chuva torrencial à beira do campo. Pode ser acidentalmente jogado no lixo durante uma mudança de casa. A memória física é refém do acaso.
É muito frágil.
Se nós confiamos os dados dos nossos bancos, a nossa comunicação diária e as fotos das nossas famílias a sistemas de nuvem criptografados, manter o histórico de desenvolvimento de uma carreira inteira num objeto de celulose parece quase irresponsável, né, no contexto atual.
Sabe, a imagem que vem à minha mente é aquela transição clássica da fotografia analógica para digital. Nossos avós guardavam as fotos mais vitais da história da família montuadas numa caixa de sapatos velha lá no alto do armário.
Todo mundo tem uma caixa dessas em casa.
O que a tecnologia em nuvem fez não foi mudar o ato de tirar fotos, mas garantir que a preservação fosse à prova de desastres.
Exatamente.
E quando o artigo propõe usar sistemas digitais para documentar a carreira esportiva, o mecanismo é idêntico. A essência do caderno do Zico é mantida, mas a blindagem contra o esquecimento ou a destruição é infinitamente maior.
E a digitalização traz uma expansão de capacidade que o analógico jamais suportaria. Porque, pensa bem, o Zico era limitado às palavras que ele conseguia escrever.
Ele não podia colar um vídeo no caderno?
Exato. Uma plataforma moderna permite a consolidação multimídia. O atleta ou o pai, a mãe dele, não apenas escreve a observação do jogo, mas anexa o vídeo exato do lance em que a falha ou o acerto ocorreu.
Isso muda tudo na hora de analisar.
Muda demais. Podem ser inseridas estatísticas de GPS de movimentação no campo, fotos dos atestados médicos de lesões e recuperações, súmulas de campeonatos inteiros. Transforma-se um relato subjetivo em um dossiê de desenvolvimento comprovável.
E compartilhável em segundos, né?
Sim, instantaneamente com qualquer avaliador no mundo.
Mas aqui eu tenho outro questionamento pragmático para você. O artigo enfatiza que todo pai deveria aprender essa lição. No entanto, o universo esportivo é uma pirâmide extremamente cruel.
Muito cruel. A base é enorme e o topo é minúsculo.
É. A imensa minoria chega ao topo. A maioria esmagadora das crianças não vai virar o novo Zico. Elas vão jogar por alguns anos, talvez chegar ao sub-15 e depois vão prestar vestibular e virar engenheiros, médicos, professores.
É o fluxo natural da vida.
Então, se o destino provável não é a seleção brasileira, qual é o sentido prático de gastar tanta energia documentando tudo isso tão metodicamente num sistema? Não soa como um preciosismo desnecessário, ou até, sei lá, uma pressão irreal sobre quem é apenas reserva do time do bairro?
Isso levanta uma questão importante. E o texto antecipa esse ceticismo lá na seção de perguntas frequentes. O Nogueira é categórico ao afirmar que o registro não é um ato de presunção, de que o atleta será um superastro.
Tá, não é sobre ego.
Não. É sobre o estabelecimento de um método de autoconhecimento. A democratização desse registro significa que o valor está no processo e não apenas no destino final.
Entendi.
Pense nas habilidades transferíveis. A criança ou adolescente que adquire o hábito de revisar o próprio desempenho após um jogo de domingo, anotando onde precisa melhorar a respiração ou o domínio de bola,
Ele está treinando o cérebro para autoanálise crítica.
Ele está construindo o tal do locus de controle interno, certo? A percepção de que os resultados dependem das próprias ações e do que foi estudado, e não da sorte ou, sei lá, da culpa do juiz.
Exatamente isso, você não terceiriza a culpa. E quando esse jovem, de fato, transicionar para fora do esporte e for encarar o mercado de trabalho convencional, a disciplina de documentar progresso, receber feedback de forma neutra e ajustar estratégias já vai estar enraizada na personalidade dele.
Vira um superpoder para a vida adulta.
Com certeza. O caderno digital deixa de ser um currículo puramente atlético e passa a ser a primeira escola de gestão pessoal dessa pessoa.
Sensacional. E isso também alivia aquela culpa clássica, né? Porque o artigo menciona o sentimento de, tipo, comecei tarde demais. Imagina o pessoal acompanhando essa discussão agora e pensando, nossa, meu filho treina há 4 anos, disputou dezenas de torneios e eu nunca cataloguei sequer um jogo direito. Perdi a janela de oportunidade.
É, o autor trabalha fortemente para quebrar essa paralisia. O medo da imperfeição muitas vezes impede o início da ação. A gente fica esperando o momento ideal, que nunca chega.
O famoso feito é melhor que perfeito.
Exato. O texto enfatiza que a constância, a partir de hoje, supera a ausência do passado. É super possível iniciar o processo de forma retroativa com as memórias e dados que ainda estão disponíveis, mas a regra de ouro é estancar a perda de informação hoje.
Começar agora.
A ferramenta, no fim das contas, seja um caderno simples, como o do ídolo nos anos 80, ou uma plataforma moderna como o Career ID, que o artigo inclusive menciona oferecer 7 dias grátis para testar, né? É secundária. O que importa mesmo é construir a rotina, reduzir a barreira de entrada e começar a transferir os eventos da memória volátil para um meio permanente.
Então a tecnologia, nesse contexto todo, atua apenas como a guardiã moderna de uma sabedoria analógica clássica. A ideia central que atravessa tudo isso que discutimos hoje é de um poder silencioso muito grande.
Uhum, resume bem.
Nós começamos o papo observando a poeira e o glamour de um museu particular no documentário de 2026. A gente encontrou o caderno humilde e desvendeu a genialidade por trás de olhar a própria dor profissional de frente. Como naquela anotação seca do pênalti de 1986 contra a França, sabe? Tirando o peso emocional e transformando a falha em métrica.
É o grande pulo do gato.
E por fim, a gente viu como o avanço para plataformas digitais resolve aquela fragilidade do papel que a gente comentou, democratizando o hábito de arquivar a própria evolução para qualquer pessoa disposta a aprender com o processo.
A síntese da tese do William Nogueira é um lembrete fundamental sobre a autoria da própria vida. Grandes histórias de sucesso ou de resiliência impressionante raramente se escrevem por acidente ou de forma passiva. Elas exigem registro ativo.
Não caem do céu.
De jeito nenhum. E pouco importa o palco em que a pessoa atua. Pode ser no gramado do maior estádio do mundo durante uma final de Mundial de Clubes ou na quadra de cimento rachado de um colégio num fim de semana chuvoso. A jornada individual carrega um peso formativo imenso e documentá-la é uma forma de honrar o próprio esforço e garantir que nenhuma lição suada evapore no ar.
Olha, o que nos leva a uma reflexão final que não sai da minha cabeça desde o início dessa análise. Vamos voltar por um segundo ao fatídico pênalti perdido na Copa de 86. Naquela época, e pelas décadas seguintes, esse foi um momento de trauma nacional fortíssimo.
Todo mundo que viveu aquilo lembra onde estava.
Sim, foi um evento gigantesco, debatido à exaustão em programas esportivos, jornais, rodas de conversa por milhões de pessoas. Parecia um erro que definiria tudo. Mas dentro daquele caderno de capa simples, no contexto das páginas escritas à mão pelo Zico, aquele pênalti ocupava apenas uma única linha.
É impressionante pensar nisso.
Uma linha. Era uma anotação breve, cercada por milhares de outras linhas, documentando outras partidas, centenas de gols, passes brilhantes, vitórias e aprendizados de uma carreira épica. E a provocação que fica para quem está nos ouvindo hoje é essa. Se uma falha de proporções históricas, ocorrida diante dos olhos do planeta inteiro, ocupa apenas uma fração minúscula do caderno da vida de um dos maiores ídolos que já existiram, quanto peso e angústia nós realmente deveríamos colocar sobre os nossos próprios erros e tropeços cotidianos quando olhamos para a totalidade e a complexidade da nossa própria história.
Nossa, a perspectiva de documentar o todo tem o dom maravilhoso de encolher o tamanho dos nossos monstros diários.
É com essa mudança de perspectiva que nós encerramos a nossa análise de hoje. Foi fantástico destrinchar essas fontes e enxergar a tecnologia atual conversando com as folhas pautadas lá do passado. Continue acompanhando de perto os detalhes da jornada de vocês. Não tenham medo de registrar as páginas difíceis e a gente se encontra no nosso próximo mergulho profundo. Um grande abraço a todos.